O Assunto é Política está no ar em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Thiago, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Bom, Thiago, ontem a Prefeitura divulgou um novo decreto, um decreto que estava todo mundo esperando, por um detalhe principalmente, né, para saber se tinha novidades em relação às aulas presenciais, né, está todo mundo querendo saber, né?
Exatamente, Luciana, além do destaque da volta das aulas presenciais, tivemos também a questão da prática de esportes coletivos. Maringá agora está liberado de novo a prática de esportes coletivos, tinha muita gente já praticando aquele futebol, tênis, na verdade já estava meio liberado, né? Basquete, vôlei e outros esportes coletivos em cidades aqui da região. Então não adiantou nada a Prefeitura de Maringá proibir e o pessoal ir jogar bola em Paissandu, Sarandi, Marialva. Quer dizer, faltou um pouco de colaboração das pessoas e também das cidades vizinhas, né? A Prefeitura criou recentemente uma Secretaria de Assuntos Metropolitanos. E a gente imagina que essa secretaria seja efetiva nesse sentido, né? Que converse com os demais prefeitos. Afinal de contas, tem que pensar Maringá como uma cidade que é, pelo menos, conurbada com Sarandi, é muito próxima de Mandaguaçu e quase que conurbada diretamente com Paissandu. Então dá para pensar Maringá fora dessas cidades aqui da região, também colocando Marialva nesse bolo. E a questão da liberação das aulas presenciais. O governo do estado já havia liberado. O Brasil é o país no mundo que mais tempo ficou fechado em relação à prática escolar da pandemia. Quer dizer, um absurdo, né? A gente não encontrou nenhuma solução em relação a isso e com um pouco de preguiça também, né? Eu sou um defensor da volta às aulas presenciais há muito tempo já comentei isso aqui várias vezes na CBN. A gente deixa várias coisas em primeiro lugar no país e sempre vai deixando a educação para depois. Vários e vários filhos, finais de semana indo às praças de Maringá, para brincar nos parquinhos das praças. Isso é natural, porque ninguém aguenta mais deixar os filhos presos em casa. A socialização diminuiu bastante das crianças do país, né, durante a pandemia, mas nada justifica você levar eles para a pracinha, tendo contato com outras crianças, e não poder ir para a sala de aula, que pode ter várias e várias formas, escalonado, aula na quadra de esportes, em espaço aberto, enfim. Dá para pensar alternativas. Então, esse destaque da volta às aulas é importante em relação ao decreto e a gente vai ter que se adaptar, não tem mais como, não dá para deixar para depois. A vacinação vem crescendo, mas essa questão da volta às aulas é fundamental.
E essa questão ainda vai dar pano para manga, né, Thiago? Porque na rede estadual os professores disseram que vão entrar em greve dia 18 de fevereiro, eles não vão para a sala de aula.
Ah, sim, a greve do professor estadual, a gente tem sentido de entender a precária condição de trabalho do professor estadual. Baixos salários, salas de aula muito mal equipadas, sem condição de trabalho digno, lidando com alunos complicados. É difícil ser professor no Brasil, a gente sabe que é complicado. Só que parece que há alguns anos sucessivamente, os professores estaduais eles têm se posicionado contra, literalmente contra os governos, por questão de ser mesmo, só porque eu não sou favorável em relação a esses governos. Ao passo que daqui a pouco as greves dos professores estaduais devem entrar no calendário oficial de eventos do estado do Paraná, porque está que nem greve dos Correios, todo ano tem greve. E ninguém resolve a situação, nem os professores deixam de fazer greve, nem o governo do estado resolve a demanda. E quem paga o preço, mais uma vez, é a educação brasileira. Os jovens sofrendo, a população sofrendo com a falta de aulas e os professores reivindicando e não sendo atendidos.
Tiago, mudando de assunto, o vereador novato do PROS, o Rafael Rosa, ele entrou na justiça contra a reforma administrativa da prefeitura. Ele questiona essa reforma e agora então o assunto ganhou essa...
Exatamente, Luciana. O Rafael Rosa ele já tinha entrado, inclusive, com não uma espécie de ação, mas com um pedido à CPI da Saúde, tempos atrás, quando havia CPI da Saúde, questionando, indagando, sugerindo providências em relação ao CPI. Então é um tipo de atividade que ele costuma fazer agora enquanto parlamentar. E o pleito dele, por um lado, ele é legítimo, sim, ele é verdadeiro, porque se a gente olhar a 173, que é aquela lei complementar, ao pé da letra, que houve a promulgação do governo federal, nós não podemos ampliar os gastos de pessoal durante esse período da pandemia, ao passo que os servidores públicos de carreira eles estão com as progressões travadas, com os vencimentos travados, enfim, tem vários e vários detalhes que eles ficaram travados por si só, mas, por outro lado, a prefeitura também ampliou a quantidade de funções gratificadas e cargos comissionados no Poder Público Municipal. A crítica dele vem nesse sentido, de que não poderia fazer isso nesse momento e que a prefeitura deveria cumprir a Lei Complementar 173. Por outro lado, a prefeitura contra-argumenta falando que houve a manutenção do valor gasto investido em relação à despesa de pessoal. Então, a prefeitura está nessa queda de braço agora, deve responder judicialmente, vai se manifestar, já emitiu nota oficial que vai se manifestar em relação disso, e ela tem o seu pleito também nesse sentido legítimo, de que não houve aumento com as despesas de gasto de pessoal, porque a prefeitura também não está podendo fazer a contratação. Então, é uma queda de braço, é uma questão política, ambos têm a sua razão de ser, mas a gente fica com aquela questão, né? Se é possível aumentar a quantidade de cargos comissionados, por que ainda a gente tem uma espécie de democracia seletiva no país, né? De que somente alguns podem e os demais não, né? Por que que é possível fazer isso e há esse travamento nessas progressões e essas qualificações que o servidor público tem para repor os salários anualmente, né, em relação, quando comparado com o setor privado. Então, são dois pesos e duas medidas. Nós vamos ter que esperar o desenrolar dessa situação, mas o pleito do vereador não deixa de ser legítimo, certamente.
É o que a prefeitura alega, que não houve aumento de despesas, porque provavelmente nem todos os cargos criados foram ocupados até o momento, né? Pode ser, né, essa a explicação, mas a gente tem que acompanhar, né, Thiago?
Exatamente, Luciana. Quando nós tínhamos o governo passado, havia aquela demonização dos 513 cargos comissionados, chegou a falar de 515, mas nem todos eles eram preenchidos. Da mesma forma que o governo municipal também tem essa possibilidade nesse momento de preencher ou não todos os cargos comissionados existentes. O fato é que se você cria, você já há a intenção de preencher. Você não cria um cargo comissionado à toa só para falar, ah, deixa aí parado, deixa quieto, que eu não vou colocar ninguém. Então, é importante que a gente continue acompanhando no portal de transparência do município para ver se esses cargos serão preenchidos ou não.
Tá certo. Tiago, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a próxima, Luciana.
E para entrar em contato com o Tiago Valenciano, você pode encontrar o Tiago no Instagram, @Tiago Valenciano, ou então no site tiagovalenciano.com.br.